Ouro Negro apresenta
Os Intunáveis.
Intunável, o terrível desta área é o mais amável. O perigo lá de casa é inquestionável. Não sou uma drag cobrada, curta a minha maneira. Eu sou da cidade.
A escola primária completa do segundo grau de Nguva está repleta de alunos que fazem o ensaio para a recepção da delegação dos Serviços Provinciais de Educação. A direção da escola, em coordenação com o professor Gatão, organiza os grupos culturais. Numa das salas, Graça, filha do melhor pescador de Nguva, Cidália, uma aluna com deficiência auditiva, e outras colegas fazem um ensaio.
Padre Abela, Deus que ousaram lutar, Moçambique.
Quem canta paz?
Minha voz está rouca, sabe?
Ok, meninas. Cidália, está pronto? Vamos começar?
Sim, professor.
Atenção, meninas. Vamos?
Na memória de África e do mundo.
Pátria bela dos que ousaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade. O sol de julho para sempre brilhará.
Um minuto. Graça?
Sim, professor.
Estás de braços cruzados e não cantas com os outros por quê?
Nada.
Graça.
Já disse, não é nada, professor.
E por que continuas aí parada?
Porque eu quero.
Atenção, turma. Vamos cantar só o coro, ok? Dois, três.
Moçambique, nossa terra gloriosa. Pedra, pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Vamos vencer.
Bravo. Muito bem, meninas. Cidália, estiveste muito bem.
Obrigada, professor.
Muito bem, turma. Tenho a certeza de que vamos fazer um grande espetáculo.
Ure!
Viva!
Yui!
Graça, volta aqui!
Logo pela manhã, está tudo a postos para o início das atividades preparadas para abrilhantar o evento. Uma moldura humana faz seu local. Os professores e a direção da escola sentam-se na fila da frente, enquanto que Graça, Anifa e Lídia separam-se do professor Gatão e juntam-se num canto e tecem comentários sobre como vai ser a apresentação.
A turma canta muito bem. O problema é aquela Cidália.
Também acho, Graça. Como é que o professor Gatão escolheu a ela para entoar o hino? Uma menina que nem fala bem.
Não fala e nem ouve bem, Lídia. Sabe, aquela ali não devia estar na nossa turma, sabe?
Não devia estar na nossa escola, Nifa, isso sim.
Mas vamos fazer o quê? O professor Gatão decidiu pôr ela à frente. Vai nos fazer passar vergonha só.
Bem que podemos fazer uma coisa para impedir essa vergonha.
O quê?
Tive uma ideia brilhante.
Que ideia é essa, Graça?
Vamos buscar a Cidália. Estarei a vossa espera na zona das latrinas.
Na sombra preparada para receber a delegação, todas as cadeiras já estão preenchidas. O evento vai sendo animado ao som do DJ enquanto aguarda-se pela hora marcada. O professor Gatão conversa com o professor Bartolomeu e os dois estão na maior expectativa. Graça, Lídia e Anifa chegam a correr e juntam-se à turma.
Já para a fila, meninas?
Sim, professor.
E onde está a Cidália?
Não sei.
Lídia, Anifa, viram a Cidália?
Não.
Atenção. Vai entrar agora o grupo da escola primária completa de Nguva.
Oh, meu Deus. Vamos ter que apresentar sem a Cidália. Graça.
Sim, professor.
Vai entoar o hino.
Está bem, professor.
Professor Bartolomeu.
Sim, professor Gatá.
Olha, pode acompanhar a apresentação dos meus alunos enquanto eu procuro pela cidade?
Oh, sem problemas. Fico aqui até o fim.
Obrigado, professor.
Na memória de África e do mundo.
Pátria bela dos que ousaram lutar. Moçambique, o teu nome é liberdade. O sol de junho para sempre brilhar.
Gatão percorre todos os cantos da escola à procura da Cidália e não a vê em lado nenhum. Desanimado, ele especula sobre o que pode ter acontecido com a menina que ele viu na escola uniformizada. Ao passar pelo espaço próximo à latrina, o professor Gatão avista a Cidália abraçada a uma funcionária que tenta a todo custo consolá-la. Gatão corre ao encontro delas.
O que aconteceu, Cidália? Se calma, minha filha. Diz-me o que se passou.
Me trancaram. O que vocês fizeram comigo, professor?
Meu Deus. Dona Adelaide, o que aconteceu?
Eu ia fazer limpeza na latrina, mas percebi que estava fechada e estava alguém a chorar lá dentro.
Meu Deus. Mas quem teve a coragem de fazer isso?
É muita maldade, professor. Não se faz o que lhe fizeram.
Mas quem fez isso, Dona Adelaide? Quem?
Não sei, não.
Nunca vi mais ninguém, professor.
Tá bem, Cidália. Fique calma e diz-nos então, quem fez isto?
Cidália, o que se passa?
Ixi, o que fizeram com ela?
Alguém fez uma grande maldade com a Cidália e eu vou descobrir quem foi.
O que ela está a dizer? Eu nem estou a entender nada.
Meu!
Minha mãe!
Calma, Cidália. Eu vou ligar para tua mãe vir buscá-la, tá bem? Tua mãe vem buscar-te agora mesmo.
No dia seguinte de manhã, Graça, Lídia e Anifa são chamadas à direção da escola. No gabinete do diretor, onde também está o professor Gatão, as meninas mostram-se relaxadas e descontraídas. O diretor está frio e zangado. Ele afasta os papéis em cima da mesa e ajeita os óculos para olhar para as três raparigas.
Não entendo como as alunas da minha escola foram capazes de uma atrocidade destas para com uma colega.
Mas, senhor diretor, a Cidália ia envergonhar a escola.
Sim, senhor diretor. E o professor Gatão não estava a ver isso.
Bem mesmo, Lídia. Tínhamos que fazer alguma coisa para evitar, diretor.
Não entendo como a Cidália ia envergonhar a escola. Ela é uma boa aluna e as notas dela nos testes estão sempre entre as melhores.
Yui, não é possível. Será que nós três é que estamos a ver que a Cidália não fala nem ouve bem?
Continuo sem entender.
Como é possível uma pessoa daquelas conseguir entoar bem o hino nacional?
O quê?
Se a Cidália não ouve bem, como vai cantar e dançar, senhor diretor?
Isso mesmo, Graça. E a boa?
Minha memória de fiquei do mundo.
Imitaste bem, Lídia.
Bem mesmo.
Acho que já ouvi demasiadas asneiras por hoje. Vocês três estão suspensas.
Mas senhor diretor!
E quero os vossos encarregados de educação amanhã sem falta.
Sim, senhor diretor!
E não pensem que vão ficar em casa a brincar. Vão fazer uma pesquisa sobre pessoas com deficiência auditiva e apresentá-lo para mim.
Mas senhor diretor!
Sem nenhum mais, Lídia. Agora saiam da minha frente.
À tarde, Graça está no quintal a jogar a neca nos quadradinhos que ela mesma desenhou no chão. O seu pai Anastácio entra no quintal e irrita-se com o comportamento da filha. A menina parece não se importar ao vê-lo cruzar os braços e olhar fixamente para ela. A menina salta mais dois quadradinhos e para ofegante. Nesse momento, levanta os olhos para o pai e abre os braços em sinal de interrogação.
O que foi, papá?
Ué, Graça, mas como o que foi? Estás suspensa das aulas e não de férias.
Eu sei, papá.
O trabalho que o tutor mandou fazer?
Ah, papá.
Ah?
Não tenho vontade nenhuma de fazer o tal trabalho.
Não tens vontade nenhuma de fazer o tal trabalho? Se te fez tanta vontade em maltratar aquela miúda, vais ter vontade de fazer o trabalho também.
Mas, papá...
Vai já buscar o teu caderno. Não saio de casa enquanto não me mostrar uma página.
Ah, me deixa eu.
Ah? Graça, não estou a brincar, hein? Tá ouvindo, Graça? Não estou a brincar, estou aqui à espera.
Está aqui o caderno.
Ainda bem. Vai, começa.
Deixe-me pôr aqui. Pessoas com deficiência auditiva.
Então?
Tem muita coisa para ler, papá.
Eu sei, e tu tens muito tempo.
Antes de qualquer coisa, é importante saber que existem mais de um tipo de deficiência auditiva. Afinal...
O que foi?
Eu sempre pensei que existe só um tipo de pessoas com problemas para ouvir. Aqui diz que tem vários tipos.
Bom, o que eu ouvi é que existem aqueles que ouvem mais ou menos. E existem aqueles que não ouvem quase nada. Quase nada, filha. E só consegue comunicar usando o quê? Linguagem de sinais.
Afinal, deixe-me ler mais um pouco, papá.
É, agora está a ver. É isso mesmo, filha. Vai, continua aí. Continua. Força, vai.
Algumas horas depois, Lídia e Anifa entram no quintal e encontram Graça com os olhos grudados ao telefone. Elas atiram os cadernos para a esteira desanimadas. Graça tira os olhos do telefone, pega numa caneta e faz algumas anotações. As amigas ficam com inveja.
Xi, vale a pena, Graça. Eu nem sei por onde começar.
Eu também não, Lídia.
Eu estou há muito tempo a ler aqui no telefone da Mana Fifi. Juro que aprendi uma lição para toda a minha vida.
Jalato!
Eu aprendi que as crianças com deficiência auditiva, mesmo quando são totalmente surdas, podem sentir o ritmo pelo toque.
Como assim?
Estás a ver, Lídia? Se o professor Gatão bater com o dedo na mão da Cidália, ela pode sentir o ritmo da música. E quando toca uma música alta, por exemplo, basta colocar a mão na coluna que emite o som. Percebe o ritmo da música e pode aprender movimentos da dança como todo mundo.
Iu? A Cidália não é completamente surda. Por isso ela ouve o que o professor diz e consegue falar, mas com dificuldade.
Sabem, cada vez que eu lia, ficava muito triste comigo.
E por quê?
O que fizemos com a Cidália não se faz a ninguém.
Foi uma coisa feia mesmo.
Agora dá para entender o professor Gatão. A Cidália não é culpada da deficiência que tem.
Tudo bem, mas ela devia estar numa turma especial.
Por quê, Lídia?
Sei lá, devia estar perto das pessoas com os mesmos problemas que ela.
Não sei, Lídia. Se fosse assim, teriam que criar muitos mundos e colocar os que não falam em um, os outros que não ouvem no outro, os que não andam e...
Isso mesmo, Anifa. E como o mundo é um só, temos que viver todos juntos. E mesmo com as nossas diferenças, mas com os mesmos direitos.
E a maninha, que graça.
Isso deu-me uma ideia.
Nada.
O que foi?
A tua última ideia deu-nos problemas. Não.
Juro que desta vez vai ser diferente.
Graça, Lídia e Anifa largam os livros e vão até a casa de Cidália. O pai da menina vem abrir a porta e acompanha-as até a sala. Assim que as meninas entram, encontram a colega e a mãe às gargalhadas em torno de um álbum de fotografias. A senhora Cidália recebe-as simpática, mas Cidália ainda se mostra magoada.
Mamãe, eu não quero falar com ela.
Cidália, minha filha, acho melhor vocês conversarem.
Mas, mamãe...
Por que não mostras a elas o teu quarto?
Uau! Como é bonito o teu quarto.
Obrigada.
Olha só aquela foto na parede.
A foto da Neyma. Tu também gostas da Neyma, Cidália?
Sim, Lídia. Gosto muito das músicas dela. E de ver ela dançar. Que me dera ser como ela.
Eu também. Afinal, gostamos dos mesmos artistas e temos mesmos sonhos.
Só que... é fácil vocês realizarem os vossos sonhos. Vocês falam e ouvem bem. E eu não.
Não é bem assim, Cidália.
Não vamos pintar as coisas, Anifa. Para eu ser Neyma, eu tenho que me esforçar muito. E ainda enfrentar pessoas que me tratam muito mal por causa da minha deficiência.
Eu sei e tenho vergonha disso.
Sabe, eu não escolhi nascer assim. Há pessoas que nasceram a ouvir bem, mas depois deixaram de ouvir porque tiveram um acidente ou outra coisa.
Isso é verdade, vim na internet.
O que? Não entendi, Graça.
Eu dizia que vi na internet.
Sim, mas todos merecemos respeito e não desprezo.
Sim, agora sabemos que não devemos ter feito o que fizemos.
Eu não consigo ouvir bem, mas se vocês olharem bem para mim enquanto falam, eu posso ler o que dizem os vossos lábios.
Afinal!
Sim, é assim que eu consigo acompanhar as aulas do professor Gatão.
Por isso mesmo ele faz questão de chegar perto de ti quando fala.
Eu queria muito cantar o hino. Pratiquei durante um mês com a minha mãe. Ela me ensinava melodia batendo no meu braço.
Uau! Ah, meu Deus!
Juro que estou envergonhada. Nós devíamos estar por perto para apoiar e não desprezar como fizemos. Desculpa, Cidália.
Muitas desculpas mesmo. Cidália.
Alguns dias depois, Graça e as suas colegas que apresentaram o trabalho exigido pela direção da escola aguardam nervosas pelos comentários do diretor. O homem respira fundo e sorri.
Isso mesmo! Este trabalho está perfeito!
Obrigada, senhor diretor!
Olha que vou mandar colocar na vitrine hoje mesmo!
E devíamos mostrar um vídeo que eu gostei muito. Gostaria que os outros colegas assistissem.
Que vídeo é esse? É sobre o tema do vosso trabalho?
Sim, diretor. Tenho a certeza que vai ajudar a mudar a maneira de pensar dos colegas que ainda pensam como eu pensava.
Fala-me um pouco mais desse vídeo.
É sobre um rapaz com deficiência auditiva chamado Leonardo Castilho, que é um grande poeta, já foi bailarino e até chegou a ser DJ.
A sério?
Juro, senhor diretor.
A Graça fala tanto desse filme que eu fiquei com muita vontade de assistir, sabe?
Eu também. Podíamos arranjar uma maneira de todas as turmas assistirem.
A ideia não é má, Lídia.
O título é Os Surdos Têm Voz. Até pelo telemóvel podemos ver.
Ok. Vamos ver como nos arranjamos para passar o filme.
Obrigada por nos puxar bem as orelhas, senhor diretor.
Ok. Eu agradeço a vocês por terem aprendido a lição.
Uma lição para toda a vida.
Graça, Lídia e Anifa saem da sala do diretor muito animadas, pois já podem regressar às aulas. Enquanto aguardam o toque de entrada para poderem juntar-se aos colegas, elas sentam-se e avaliam o comportamento delas antes e depois do castigo que tiveram.
Acho que cresci muito em tão pouco tempo.
Crescimos todas, Graça. Aprendemos uma lição para toda a vida.
Isso mesmo. Em vez de nos fixarmos nos defeitos e perdermos tempo em julgar, temos que apoiar.
Sabem, estive a pensar numa coisa.
O quê?
Já metemos a Cidália no nosso grupo. Podíamos também tentar arranjar um aparelho auditivo para ela.
Aqui em Guva.
Por que não?
Se estivéssemos na capital do país, talvez.
Que tal se escrevêssemos uma carta para o presidente?
Mas Graça...
Tudo é possível.
Ele nem vai ter tempo de responder.
Estou a brincar. Voltando à realidade, acho que podemos ligar para o 116. A linha Fala Criança pode nos ajudar.
Por que é que não apresentamos essa ideia aos nossos pais?
Boa ideia, Anifa. É uma boa causa. Eles vão nos ajudar.
Cidália! Cidália, vem cá!
Será que ela ouviu?
Percebeu que lhe chamei. Estava a olhar para mim. Por isso está a vir.
Graça! Meninas!
Vamos entoar o hino nacional juntas.
Vamos! Depois vou te ensinar o hino na linguagem dos sinais.
Sério? Eu acho que a língua de sinais é muito bonita.
E ainda bem. Veja, aprender bem depressa.
Acho que vou divertir-me muito a aprender.
Ouro Negro acabou de apresentar
Os Intunáveis.